Manual de instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Manual de instruções, com Fernando Almeida, na RDP África.
Olá, é com a Ana Luísa Santos que conversamos neste Manual de instruções. A Ana Luísa Santos é formada em Psicologia, com mestrado em Psicocriminologia Clínica. É um nome pomposo. Já vamos falar do que é que isto significa. Começou a sua carreira em 2011, desenvolvendo um trabalho com adolescentes com percursos desviantes. Durante 4 anos esteve no Departamento de Ação Social do Chapitou, coordenou um projeto do Programa Escolhas da Associação Batotoieto, em Portugal, fez voluntariado em Moçambique com a Associação Kutsaka. Em janeiro de 2019, fundou, em conjunto com amigos, a Mundos de Papel, associação, onde é atualmente a coordenadora de projetos, nomeadamente a coordenadora do projeto pioneiro Gira no Bairro, uma esquadra aberta à comunidade. Bem-vinda ao Manual de Instruções. Obrigada por ter aceito este convite. E é engraçado e é notório que desde o início da sua carreira está muito virada para a ajuda e para o conhecimento do outro. Já me vai dizer porquê, mas eu gostava que começasse por nos falar deste Mundos de Papel, desta associação.
Sim, antes de mais eu quero agradecer o convite. É para nós muito importante saber que há quem se envolva e interesse pelo projeto. E, portanto, de facto, a Mundos de Papel é fundada no dia 16 de janeiro de 2019. Vem de uma vontade antiga, não só minha, mas de todos aqueles que lhe deram vida, inicialmente 5 pessoas e depois foram crescendo amigos dos amigos que se foram juntando. E nós criámos esta ideia um bocadinho porque achamos que todos desempenhamos um papel no mundo, e um papel individual, do eu comigo mesmo, e o papel social, eu com os outros. E, portanto, brincámos aqui um bocadinho com o nome, porque achamos que faz toda a diferença e acreditamos, acima de tudo, que o conjunto de vários mundos alinhados numa missão podem fazer toda a diferença. Às vezes parece um bocadinho clichê desta ideia de eu quero mudar o mundo. E às vezes o mundo pode não ser o mundo todo, não é? É o mundo que está à nossa volta. E nós contactamos com vários mundos. Eu sou um mundo, a Fernanda é um mundo, todos somos um mundo. E, portanto, é um bocadinho nesta ideia que quisemos criar a Mundos de Papel, com a finalidade de potenciar estes papéis nas crianças e nos jovens, que é neste momento o nosso foco, minimizando aqui alguns fatores de risco que possam surgir, criando oportunidades e, assim, promover a inclusão e a coesão social. Não, e, aliás, coesão social e individual, não é? Porque também fortalecemos o eu. Uhum. No fundo, é esta a nossa ideia.
E um dos projetos da Mundos de Papel é este mesmo que eu já fiz referência, que é Gira no Bairro.
Sim, este projeto, que começou por ser Gira no Bairro e depois se tornou também uma esquadra aberta à comunidade, nasce da nossa ligação com a Polícia de Segurança Pública. Nós percebemos, e ao longo dos vários sítios por onde passei e que referiu, eu fui-me apercebendo da dificuldade de relação que havia entre a comunidade e a polícia. Começou nos centros educativos, não é? Onde percebia que jovens que estavam em medida tutelar e internamento por problemas com a justiça tinham uma aversão à polícia. Mais tarde, no Chapitou, também consegui perceber isso. Se tínhamos que resolver alguma coisa a esse nível, os jovens ficavam um bocadinho incomodados, sem uma razão aparente, simplesmente porque era uma crença que tinham. Alguns teriam as suas razões, outros não. E depois, na Batotoieto de Portugal, onde também tentámos explorar este lado, percebi, de facto, que havia um problema que tinha que ser resolvido. E, em conjunto com a equipa, porque depois não se continuou com o projeto onde estávamos, criámos esta ideia, fizemos a proposta à polícia, que aceitou no primeiro minuto. Foi, de facto, o parceiro mais fácil de trabalhar, apesar de, às vezes, as pessoas não achavam isso. Eu tinha pessoas que diziam, não, isso a polícia vai demorar muito tempo, vai ser muito difícil, e por acaso não foi. E, portanto, o que nós queremos é criar pontes, é aproximar, é mostrar que se toda a gente se conhecer, se as duas partes puderem conviver, a relação pode ser diferente e pode haver mais harmonia, mais segurança e compreendermos e conhecermos todos, não é? E através desta criação de pontes e tendo estas duas partes que se calhar estavam afastadas, podemos desenvolver competências e contribuir para um percurso escolar investido e positivo, conhecer e criar oportunidades e criar uma rede. E, no fundo, a missão do Gira no Bairro é muito isto, é criar pontes, desenvolver competências diversas e, de facto, contribuir para este crescimento pessoal, no fundo, ou seja, é apoiar um projeto de vida consistente e aproximar a comunidade e as forças de segurança.
E como é que se faz esse trabalho na prática? Como é que se alicia, no fundo, entre aspas, a polícia de segurança pública? Quem é que se envolve neste projeto? São polícias específicos? São voluntários polícias? Eles são formados, não são formados? E quem dos jovens é aliciado a este contacto? De que forma é que esse contacto se faz, em termos práticos?
Ok, então nós temos, a polícia considerou que seria interessante ter dois agentes afetos ao projeto, portanto nós temos dois, quase como os dois técnicos que trabalham da Mundos de Papel, temos dois polícias da Polícia de Segurança Pública, são polícias que trabalharam na Escola Segura, no programa de Escola Segura e também na proximidade, portanto são polícias de alguma forma já estão preparados para este tipo de trabalho com estas populações, porque dentro da polícia é um mundo e há muitas valências. E depois, curiosamente, na esquadra onde estamos, tem outros agentes que têm outras funções que acabam por também se envolver no projeto, ou porque vão participar numa atividade que gostam, ou porque passam, acham graça e vão cumprimentar os miúdos. Nós já tivemos agentes que até vêm e dizem, vamos jogar, nós temos uma mesa de ping-pong que nos ofereceram, vamos jogar ping-pong. E os miúdos naturalmente vão, porque depois é engraçado, agora vou ganhar ao polícia. E o polícia trabalha de uma forma muito informal esta ligação. E fica também, a priori, a conhecer este jovem, a perceber alguns comportamentos. Por exemplo, os jovens têm a mania de andar com o gorro, sempre. E para os polícias é importante saber quem entra na esquadra. E foi muito interessante ver que ambos os lados podiam ter alguma razão, porque é normal os miúdos andarem. E os agentes, porque também têm que perceber quem entra na esquadra, e explicar isto de, não é por mal que os jovens o fazem, é normal, e aos jovens explicar, vocês têm que perceber que os agentes têm que entender quem é que entra, porque pronto, apesar de tudo, porque nós trabalhamos dentro da esquadra, as nossas atividades são todas desenvolvidas dentro da esquadra, à exceção, naturalmente, das visitas lúdico-pedagógicas que fazemos, e já fizemos várias, e pronto, e portanto temos estes agentes fixos, estes dois agentes, temos os agentes da esquadra e ainda temos alguns agentes de outras esquadras que acabam por vir a alguns eventos que fazemos. Nós já fizemos um torneio de futebol e vieram agentes da esquadra de Miraflores ou da esquadra de Oeiras, ou seja, e cria-se aqui, de facto, um conhecimento diferenciado, não é? Porque o nosso objetivo também não é chegar a mais agentes, assim como é chegar a mais jovens, é chegar a mais agentes. Os jovens nós já conhecíamos do trabalho que fizemos na Batutaria de Portugal, portanto já havia uma ligação e uma relação na equipa, estávamos vinculados e, portanto, a equipa... E nós também decidimos avançar porque, de facto, nós sentimos que às vezes os miúdos trocam de muitos técnicos, são muitos técnicos a passar por eles e também não é saudável. Ou seja, é preciso estabelecer relações de confiança para fazer transformações mais internas ou transformações externas. E, portanto, nós avançámos neste sentido. Os jovens, no início, torceram um bocadinho o nariz aqui numa esquadra. Porque eu não quero ir. Mas se nós perguntássemos a alguns, então, mas porquê que não gostas da polícia? Ou não havia uma resposta, a resposta, porque, então porque não? Está bem, mas porque não é a resposta. Quer dizer, tem que haver uma razão. E então começámos a desconstruir, claro que há jovens que passaram por percursos com familiares, com historiais que de facto tiveram ter um contacto com a polícia que à partida não é positivo para si e portanto criam-se crenças. E mesmo ao contrário, claro que também havia uma desconfiança dos agentes.
Exato, era isso que eu estava a pensar. Como é que
tinham 15 jovens a entrar num sítio que é altamente protegido, não é? Porque ali tem documentação, tem aspectos que são confidenciais, que não são acessíveis, e não são, mas há espaços para isso. E, portanto, havia uma comunicação e uma mediação a ter que ser trabalhada. E ainda acontece, não é? Ou seja, todos os dias se deparam com este tipo de questões.
Esta esquadra que vocês, onde têm este projeto, é em Caxias.
É em Caxias, sim. Em Caxias. E está a funcionar. Existe a parte da esquadra, propriamente dita, onde são recebidas as pessoas que vão apresentar queixas, as pessoas da comunidade, as vítimas e por aí fora. Depois tem a nossa zona, que é no coração da esquadra. Nós temos salas específicas para nós, com tudo já preparado, o jovem entra por uma zona autónoma da própria esquadra e depois tem a camarata, porque há agentes que ficam ali de todas as outras esquadras e, portanto, ainda se cria mais esta ligação aos vários locais de Oeiras. E nós tínhamos um jovem que dizia, no outro dia a passar em Oeiras e estava um polícia a dizer-me adeus. Depois percebi que é o agente que costuma estar aqui. Ou seja, já os começam a reconhecer noutros sítios e começa a haver aqui alguma abertura. Não é mau dizer olá ao polícia. E eu conheço aquele jovem e vai ali a passar e está tudo bem.
Tudo é isto. Há temas que vocês também abordam junto à comunidade e um dos temas é o racismo. Como é que tem sido, não sei se a Ana tem reparado, como é que tem sido agora com estas coisas que têm acontecido nos Estados Unidos e de certa forma se têm replicado por todos os lados, por todo o mundo, sentiu que as questões levantadas até com o grupo de jovens são diferentes? Como é que este momento também foi vivido dentro deste projeto?
Nós neste momento estamos a fazer o projeto totalmente online, o que para nós é muito complicado porque queríamos, de facto, diferente fazer no terreno, mas nós temos um grupo de conversação com os jovens e com um agente em representação da PSP, o que foi também transportar para nível online aquilo que fazíamos no terreno, adaptando naturalmente às possibilidades. E nós sempre temos, não trabalhamos o racismo agora, ou mesmo as questões de que se fala muito da violência policial, não é? Nós não trabalhamos isso agora, estamos desde o primeiro dia até de uma forma muito sublime a trabalhar, porque no fundo esse também é o objetivo do nosso projeto. Mas ao longo do tempo, e nós já contamos com um ano de intervenção, isto foram questões que foram sempre surgindo, até porque os jovens partilharam histórias com os agentes onde sentiram que às vezes os agentes podem não ter compreendido tão bem e, por outro lado, os agentes também explicaram aos jovens às vezes a necessidade de uma pergunta um bocadinho mais brusca ou seja, de que às vezes é de facto a comunicação que falha e nós temos visto que há uma percepção diferente, o que culmina agora, se calhar, numa maneira tão fechada de ver as coisas, mas de uma maneira diferente, porque eles já sabem que nós já tivemos jovens a pedir ajuda aos agentes ou a fazer questões para a sua vida a estes agentes. Portanto, eu acho que o que surgiu agora teria sido diferente nestes jovens se não tivesse vivido este projeto ou esta ligação à polícia. E o mesmo nos agentes, porque nós não sentimos só diferença nos jovens. Nós sentimos diferença em todas as partes e em todas as pessoas envolvidas. Agora, claro que isto é uma gota e claro que há muito ainda a fazer, porque eu acredito e sei que o racismo existe. Eu já vivi isso com os jovens, mesmo em sítios onde fomos, e vivi isso de uma maneira que me doeu muito, que foi sentir que estávamos a ir a um sítio e que eles não se sentiam confortáveis exatamente porque eram olhados de maneira diferente. E para mim foi muito complicado gerir, porque também me magoa, porque eu conheço-os, gosto deles, e eles são mais do que a sua cor, porque, na verdade, nós estamos todos no mesmo, somos todos iguais, temos que ter todas as mesmas oportunidades. E é isso que nós também temos vindo a batalhar. E, portanto, nós sentimos que aquilo que surge agora, que é muito forte, e também há razões para que esteja a acontecer, é fundamental fazer diferente e às vezes nós temos, é importante fazer a manifestação, é importante lutar pelos direitos, mas acima de tudo também é importante ir para o terreno fazer isto e nós acreditamos que o nosso projeto é uma boa prática e que implementado em vários sítios e em várias comunidades poderá fazer diferenças. Claro que são coisas que levam tempo, não é? Nós não mudamos a comunidade num ano, estamos longe disso, mas já fizemos um trabalho. Portanto, eu acho que este tipo de projetos e este tipo de proximidade poderá mudar a história, poderá ter impacto na diminuição de sentimentos ligados ao racismo, ligados à violência policial e haver um entendimento. Uhum. Porque quando nós conhecemos o outro, a nossa forma de estar também é diferente.
É verdade. Né?
E eu acho que há sempre dois lados da mesma moeda. E acho que há questões que a comunidade tem toda a razão, acho que há questões que a polícia tem razão. Portanto, acho que de facto temos que criar estas pontes. Temos
de
que
comunicação.
Criar estas ligações. Exatamente.
Ana Luísa...
Comunicação e conhecimento.
Exatamente.
Não é só comunicar, não é?
Ana Luísa Santos, o que é que levou a trabalhar, sobretudo com jovens em risco? Tirou o mestrado em psicocriminologia clínica, também fale-nos desta, do interesse desta área, e depois o que é que ele levou a trabalhar quase todo o seu tempo, não é, com jovens?
Há algo que me fascina. Quando escolhi psicologia, eu tinha uma grande vontade de compreender o outro e até olhar para mim de uma maneira um bocadinho mais consistente, um bocadinho um olhar um bocadinho mais atento, que eu às vezes acho que falta muito olhar o outro. Ou é muito eu, mas e o outro? E, portanto, sempre tive muito interesse em descobrir o que estava por trás deste ou daquele comportamento, o que é que nos leva a fazer assim. E psicologia foi a minha primeira escolha, quando tive que escolher. Foi curioso, justamente estava psicologia quando dava uma série que era os médicos de família, e havia uma psicóloga e eu fiquei fascinada e foi assim que descobri a psicologia. E depois, já na faculdade, eu tinha pensado seguir psicologia clínica, mas entretanto descobri um mestrado em psicocriminologia e fascinou-me. Porque perceber a dimensão do outro, até no seu comportamento desviante, ou seja, há uma razão para eu ter um comportamento nesta ordem. E portanto foi isso que me levou a trilhar o caminho da psicocriminologia, que é também um mundo. Tenho colegas que trabalham mais na ótica da vitimologia. No meu caso, eu escolhi começar com jovens de alguma forma agressores, não é? Que têm percursos desviantes, porque de facto eu acredito que é possível fazer diferente. Eu acredito que é possível mudar o nosso percurso. E eu acho que os jovens estão de facto naquela... Acredito que nos adultos também se possa mudar, naturalmente, mas eu acho que nos jovens estamos naquela linha que ou conseguimos agora fazer uma grande diferença ou depois também é mais difícil. E então comecei nos centros educativos, foi muito duro. O meu primeiro mês enquanto estagiária foi muito complicado, ter o arame farpado à volta, os jovens completamente, ou seja, com uma rotina muito rígida. É um percurso difícil, mas acima de tudo foi muito desafiante. Os jovens... Tem um bocadinho às vezes a questão aos psicólogos, as coisas estão melhores, mas há aqui às vezes aquela questão de que psicólogos longe, não queremos nada com essa gente, porque é sempre complicado, mas depois é todo um trabalho de ligação e de relação e de abrir novos caminhos. Nós somos, sei lá, às vezes eu penso como o grilo da consciência, ou seja, nós não damos a fórmula mágica, mas trilhamos um caminho com a pessoa. E isso é... É inexplicável, porque as pessoas são todas diferentes, então é sempre um caminho de descoberta e eu sinto que cada pessoa com que eu me ligo também me dá algo. Eu cresço com essa pessoa, eu desafio-me a ser melhor e a descobrir, e por isso também fui buscar aqui um bocadinho da arte-terapia ligada aqui à psicologia, à psicocriminologia, e que faz toda a diferença, porque aqui é como que é um mediador que nos permite expressar mais, pôr de nós numa criação através do desenho, da pintura, da colagem, sei lá, da modelagem, escultura, por aí fora, é de facto perceber este eu, esta pessoa que está do outro lado, nas suas valências, nas suas formas de estar, e sem julgamento, que é uma coisa que, ainda mais na área
Exato.
Da delinquência, que tem que ser muito treinada, não é? Eu tenho que saber que... Tenho que ter alguma neutralidade, eu não posso julgar aquela pessoa sem ter compreendido a sua história e não posso julgá-la, tenho que entender, perceber o que é que aconteceu e tentar apoiá-la no sentido de fazer uma transformação para algo melhor e benéfico para ela.
E foi todo esse sentir e necessidade de conhecer mais que levou à experiência de trabalho de voluntariado em Moçambique?
Foi. Eu eu já estava há vários anos no Chapitou e a trabalhar com jovens, e eu sentia que, até porque no Chapitou trabalhei com um mundo diferente da delinquência, digamos assim, não é? E que também foi muito interessante. Mas eu sentia que eu precisava, havia alguma coisa que em mim faltava. E, portanto, quando eu decidi embarcar na experiência do voluntariado, eu já queria fazê-lo há muito tempo, não tinha tido condições financeiras, mas surgiu a oportunidade, era aquele momento, e, portanto, meti um mês de férias e fui para Moçambique, para a Associação Kutsaka, e fiz um trabalho completamente diferente, porque não sei explicar porquê, eu acho que nós temos coisas inexplicáveis, até para nós mesmos, e a psicologia é mágica nessas coisas. Eu queria trabalhar com mulheres. Eu precisava de trabalhar com as mulheres. E quando fiz a proposta à Susana Crave, da Associação Kutsaka, ela aceitou, porque ela tinha ela queria fazer já um trabalho com as mulheres, do programa WASAT, e o WASAT é a mulher em Xangana. E ela aceitou a proposta e deu-me algumas nuances, porque eu ia trabalhar com mulheres que eu não conhecia, de uma realidade completamente diferente da minha, e, portanto, também precisava aqui de algumas linhas orientadoras, e assim nasceu o Flores da África, que é um programa arte-terapêutico, para trabalhar o empoderamento feminino e passar para a questão das competências pessoais, muito ao nível da literacia emocional. E de facto, eu percebi em Moçambique, e com estas mulheres, que eu não estava só a trabalhar o empoderamento e o desabrochar delas, eu estava a fazer isso comigo mesma. E, portanto, foi um caminho verdadeiramente partilhado. Foi vê-las, crescer com elas, apoiar o crescimento delas. Isto porque Flores da África tem uma razão. Flor, um bocadinho como o ciclo da vida, ou seja, eu tenho que plantar a semente, tenho que regar, tenho que nutrir. E, portanto, eu queria que elas se vissem como flores que desabrocham, ou seja, que conseguem uma série de coisas que as leva a desabrochar, e que elas se vissem também como jardineiras que cuidam de outras flores. Porque, de facto, a nossa mudança não tem impacto só em nós, não é? Tem impacto em todos aqueles que estão à nossa volta. E era muito isto que nós queríamos. E aquilo foi, para mim, uma chapada no sentido positivo, porque, de facto, eu dei por mim a pensar. Eu, às vezes, queixo-me de coisas tão parvas, agora que vejo, ou porque estou mais triste porque o trabalho está mais difícil, ou porque não consigo chegar àquele miúdo. E depois eu vi aquela realidade e pensava, poxa, isto é que é difícil. Não é? Eu vi pessoas da minha idade e às vezes elas brincavam um bocadinho comigo, que tenho uma que me perguntou, Ana, está estragada? E eu pensei, como assim estou estragada? E aquilo é uma percepção completamente diferente. Então porquê? Porque aos 29 anos, 30 anos, eu não tinha filhos, porque eu não tinha um marido, ou seja, e estas realidades fazem-nos pôr em perspectiva tantas coisas. Uhum. E trabalhar isto, não, eu não estou estragada, mas realmente onde eu estou, nós neste momento se calhar dá-se mais importância aos estudos e sentir o impacto que isso teve nelas. Eu depois voltei no ano a seguir para replicar o projeto com outras mulheres e algumas novas, portanto tivemos que adaptar o projeto quase como um segundo módulo, e houve duas mulheres que não puderam porque foram estudar, foram investir em si. Uma foi estudar enfermagem, que era o sonho dela, e a outra estava a acabar, pronto, aqui o equivalente ao nosso ensino secundário. Uhum. E, portanto, ou seja, é sentir que fez diferença nelas, mas fez diferença em mim. Porque quando eu vim, eu sabia que já não queria estar no Chapitou, e por mais que o Chapitou tenha sido muito importante no meu percurso, mas havia que mudar. E é assim que tenho o apelo de ir para a comunidade, e vou para a Batutaia de Portugal. Portanto, o primeiro ano que fui em Moçambique foi em agosto de 2017, e em janeiro de 2018 eu estava a começar aqui na comunidade, na Batutaia de Portugal. Fui buscar a África também, porque a Batutaia é, de facto, trabalha muito com a cultura africana.
Uhum. Fundada pelo Júlio Leitão.
Sim, exatamente, e foi um ano também muito riquíssimo, onde contactei com outros aspectos da cultura africana, de outros locais que eu também não conhecia. E voltei a Moçambique esse ano, e pronto, e depois
e tudo
a
esse...
comunidade tem sido o meu local, o meu sítio.
Todo esse acumular de experiências está a servir o caminho que está a percorrer neste momento. Voltando então ao projeto de Gira no Bairro, falou aí na ideia que era interessante, não sei se está nos planos, se há sensibilidade para isso, de recriar o projeto noutros bairros ou noutras quadras. Como é que isso Isso ainda é muito prematuro falar sobre isso?
Sim, nós, porque pronto, nós fomos para o terreno, nós contamos com um ano, nós fomos para o terreno sem qualquer tipo de apoios públicos ou privados. Portanto, eu e as minhas colegas fomos voluntárias praticamente a tempo inteiro, porque de facto acreditamos, sabemos que faz diferença e cada vez constatamos mais isso, mas já se falou, mesmo dentro da Polícia de Segurança Pública connosco, de poder expandir o projeto. Agora precisamos naturalmente de o suportar para que possa expandir, não é? Ter este local seguro, porque não é fácil, vamos finalmente ter um financiamento a partir do mês de julho com a Câmara Municipal de Oeiras. Obviamente que tivemos que mostrar o nosso valor e o impacto do nosso projeto, mas de facto este primeiro ano foi aqui um piloto onde também testámos várias coisas, ou seja, foi o tempo de avaliar que atividades é que podiam fazer mais ou menos sentido, que atividades tínhamos que investir mais e quais é que tínhamos que investir menos. Por exemplo, nós investimos imenso numa atividade que é o Mundo Livre. E o que é isto? Não é? É dar a oportunidade ao jovem de, naquela hora e meia, dentro de tudo o que tem no projeto, ser ele a decidir o que quer fazer. E isto foi muito interessante porque se trabalharam diversas competências, escolhas saudáveis, regras importantíssimas. Às vezes nós tivemos a sorte de nos oferecerem uma PlayStation e uma televisão, porque tudo o que temos foi oferecido, ou pelos nossos sócios, ou por nossos amigos, ou por entidades. De ele poder escolher o que quer fazer e tudo isso tem sido aqui um bocadinho o teste. A questão da arteterapia, temos apostado muito, porque de facto sentimos que a parte artística é fundamental, o desporto. Ou seja, foi um ano para nós fazermos aqui alguns ajustes àquilo que seria. E portanto, agora com o apoio da Câmara Municipal, não é? Torna as coisas um bocadinho mais fácil e permite então começar a pensar de futuro noutros locais, na expansão. Agora, obviamente que, por exemplo, eu sei que o facto da equipa conhecer os jovens facilitou a entrada na esquadra, não é? Porque eles conheciam, haviam a ligação. Portanto, eu não posso ir fazer um projeto, sei lá, apesar de ser das Caldas, não posso ir para as Caldas fazer um projeto quando eu não tenho ligação à população, ou seja, àqueles jovens em concreto. Mas, de facto, há esta possibilidade até de outros projetos em conversação connosco. Podemos pensar.
Exatamente,
assim,
portanto, pessoas que já trabalhem com a comunidade noutros sítios, que sejam elas a fazer essa ponte, não é?
E não tem que ser exatamente igual, porque nós já pensámos noutras formas. Por exemplo, nós sabemos que nem todas as esquadras têm capacidade de suportar um projeto. Ou seja, a esquadra de Caxias tinha uma dimensão que permitia um projeto estar dentro da esquadra, não é? E, portanto, nós sabemos que nem todas as esquadras têm essa valência, mas há outras formas, e nós já vamos pensando em algumas, né, porque estamos sempre a pensar o que é que se pode fazer diferente, de fazer de outra maneira o projeto. Ou seja, eu posso ir só uma tarde à esquadra, mas eu já estou a trabalhar esta relação, porque é uma tarde que eu tenho ali, é uma tarde que eu contacto com os agentes e os agentes connosco. Portanto, há várias formas de pôr a funcionar esta nuance. O que eu acho importante é, de facto, apostar nesta criação de pontes. E nós temos tudo de bom a falar dos agentes com quem trabalhamos, têm sido muito prestáveis, dão ideias, envolvem-se. Portanto, nós acreditamos que este é o caminho. Eu tenho a crença de que este é o futuro, esta comunidade ligada às forças de segurança, porque ninguém é inimigo de ninguém, e eu acho que todos ganhamos com esta ligação e harmonia. Porque a segurança será maior.
Ana Luísa, e como é que as pessoas que nos estão a ouvir podem contribuir para Mundos de Papel?
Nós basta procurarmos o nosso site, www.mundosdepapel.pt, e nas redes sociais, Instagram, Facebook, nós somos muito ativos, tentamos ser, onde vamos também passando. Nesta altura de confinamento lançámos inclusive uma série de desafios para as pessoas, mas todo o apoio é bem-vindo para nós. E lá está, nesta lógica de mundos, todos aqueles que se ligam a nós, de uma forma ou de outra, quer dizer que já há um impacto nesse mundo. Este mundo está a se ligar ao nosso. E tanto
E podem contribuir de várias formas, não é?
Exatamente. Pode ser apoio monetário, que de facto para nós faz muita diferença, porque sem apoios foi muito complicado sobreviver este ano e meio de Mundos de Papel, e portanto será muito bem-vindo. Mas também poderá ser em géneros alimentares, que nós damos lanche aos jovens, podem ser através de materiais criativos, porque são coisas mais colas, tesouras, tintas, essas coisas criativas e que nós usamos muito e por aí, mas qualquer questão nós também estamos disponíveis para conversar e para explicar e estamos sempre ao dispor.
Obrigada.
Basta procurarmos.
Obrigada, Ana Luísa Santos, a nossa convidada de hoje do Manual de Instruções, a falar-nos aqui do seu percurso, da Mundos de Papel Associação, que podem procurar através da internet saber mais e como trabalhar e ajudar. E este Mundos de Papel, esta associação, está neste momento com um projeto inovador, que é Gira no Bairro, uma esquadra aberta à comunidade. Boa tarde, Ana Luísa Santos, e até breve.
Obrigada, até breve.
Tanga. bateria.
Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto, todos 3 em miúdo. É um ponto pra escorar quando foi absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo. Cê mano igual Gil e Caetano. Nesse mundo louco é pra poucos. Tanto sufoco insano encontrei. Voltar pra esse plano e vamos estar voltando. É tipo rococó barroco em que Aleijadinho era rei. É presente dos deuses. Vimos quantas vezes como em catequeses. Logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora. Em que altura você mora agora? Um dia lhe visitarei.
Ser mano igual Gil e Caetano. Nesse mundo louco é pra poucos. Tanto sufoco insano encontrei. Voltar pra esse plano e vamos estar voltando. É tipo um rococó barroco em que Aleijadinho era rei. É presente dos deuses. Rimos tantas vezes como em catequeses. Logo perguntei pra Oxalá e pra Nossa Senhora. Em que altura você mora? Agora um dia lhe visitarei.
Tantas idas e vindas. Cantam histórias lindas, samba que toca ainda, camba desde cabinda, classe aruanda brinda, plantas, água e moringa, sabe um bamba no fim da campa, no colo da dinda e volta como o sol, cheio de luz e inspiração, rompendo a escuridão. Quem divide o que tem é que vive pra sempre, e a gente humildemente lembra no refrão, assim ó.
Quem tem um amigo tem. No fundo, é tão 10 que junto todo estresse é miúdo. É um ponto pra explorar quando for absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier, mesmo a qualquer segundo. Um homem pra chorar depois do fim do mundo. O amigo é um mago do meio abraço.
É mega fago, abrigo em laço.
Oásis nas piores fases.
Quando o som no chão é as bases.
Quando tudo vai pro espaço.
É isso.
O amigo é um mago do meio abraço.
É mega fago.
Abrigo em laço.
Oásis nas piores fases.
Quando o som no chão é as bases.
Quando tudo vai pro espaço.
Valeu, MC, obrigado aí. Mais uma vez. Valeu, amigos. É a terceira vez, hein?
Opa. Valeu, professor Zeca Pagodinho.
Amigo na praça é melhor que dinheiro no bolso, mano.
É isso mesmo.
Amigo tem tudo.
Valeu, meu eterno parceiro, Wilson das Neves. O orixá que tivemos a honra de conhecer em vida. Ô, sorte.
Quem tem um amigo tem tudo. Se eu posso demorar, ele busca no fundo.
Depois da música de Assamatus, este dueto Emicida a trazer-nos um amigo. Quem tem um amigo tem tudo.
Ele se põe de escudo, pronto um pouquinho e é mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo.
E na despedida deste manual de instruções, 10 grãozinhos de terra com Alcides.
fez cronzinho de terra. Que teu spaccia na medima ele de nós e catumat na guerra. E cabo fez de terra querida, este é escrãozinho de terra que teus pachas na medima ele de nós catumat na guerra. E cabo verde, terra querida. Oh, cabo verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto. Tudo quem te ouve, passe recado. El catafra que el crefica, mas se mandado el ta chorar. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto. Tudo que te ouve passe regas, el catafla que el crefica, mas se manda del ta chora. Chora, sota ti que es morir, que no trase na pensamiento. Chorar recordações eternas de tempo que tinha sofrimento. Chorar só da ti que és morena, que não trazer na pensamento. Chorar recordações eternas de tempo que tinha sofrimento. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto. Tudo quem te ouve, passe regas, el catafra que el crefica, mas se manda del ta chorar. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto. Tudo quem te ouve, passe regas, el catafla que el crefica, mas se manda del ta chora. Thank you. estimada, terra de paz, terra de gosto, tudo quente ou bem, passe regaz, el catafla que el crifica, mas se manda de ta chorar. Oh, Cabo Verde, terra estimada, terra de paz, terra de gosto, tudo quente ou bem, passe regaz, el catafla que el crifica, mas se manda de ta chorar.
Instruções, experiências de vida, filosofias e percursos. Todas as segundas-feiras, depois das 14h. Manual de Instruções, com Fernanda Almeida, na RDP África.